contam que tinha um grande empresário, que tinha uma empresa tão grande que ele nem conhecia os funcionários. Tinha a mínima ideia quem trabalhava, só conhecia a alta cúpula, os diretores, mas um dia ele resolveu chegar perto, ver como, quem são os funcionários, como eles trabalham. Ele entra lá no galpão, todos trabalhando, e de repente ele vê lá um rapaz no canto da parede assim, deitado, parecia que estava tomando sol. Ele ficou furioso, falou: que história é essa? Estou pagando aqui para esse pessoal ficar descansando. Chegou para ele e falou: quanto você ganha por mês? Foi em Israel. Ele falou: 4.000 shekels. Falou: 4.000 shekels. Ele pegou as notas no bolso, contou rápido: tô, pega 4.000 shekels, não quero nunca mais te ver na minha frente. Aí ele chama lá o responsável, o superintendente, falou: quem é esse folgado aqui? Falou: desculpa, mas era entregador de pizza.
Boa!
Uma gorjeta muito boa! Muito.
Então, tem aqueles que têm sorte na vida, e por isso eles são felizes.
Entreguei pizza.
Muito bom, muito bom.
Muito bom.
E tem aqueles que estão infelizes porque a sorte não sorriu para eles. E de repente chega o mês que nós nos encontramos, que é o mês de Adar, que está escrito no Talmud, e assim é a lei judaica, Meshenichnas Adar Marbim Besimcha. A partir do momento que entra o mês de Adar, você é obrigado a ficar feliz. Não é que é aconselhado a ficar feliz, você é obrigado a ficar feliz. Já viu isso, Diana? Brinco com os
homens. Uma mitzvah
é uma obrigação. O Maimonides diz mais do que isso. O Maimonides diz que você tem que fazer todas as mitzvot com alegria. E se você não faz com alegria, é passível de castigo. Essas são as linguagens do legislador Maimonides. Então a grande pergunta da noite de hoje é: como mexer com sentimentos? Ou que você é um homem feliz, ou que você é um homem melancólico. E, como, e só porque que você não está feliz, você faz tudo certo, mas faz com tristeza. Isso daqui é passível de castigo? Então, a pergunta, vamos hoje falar não só sobre o mês de Adar, vamos falar sobre alegria em geral. Você tem a mitzvah de ficar alegre nas festas judaicas, Samachta Bechagecha, você tem a mitzvah de ficar feliz em Adar, e você tem a mitzvah de ser feliz sempre.
E o contrário mitzvah também, né? Mesmo quando morre uma pessoa, você não pode ficar triste para sempre. Você também não é obrigado a ter um tempo e depois não pode mais?
Então, isso daqui é o que a gente chama de luto.
É.
Luto e tristeza é um pouco diferente. Eles vão chamar mais de introspecção, uma tristeza, mas não no sentido de perder a alegria de vida. Não é depressão. É uma tristeza pela falta, é um sentimento de falta. Isso aqui, vamos tentar focar na alegria, depois a gente pode fazer um comparativo com os momentos de introspecção. Na realidade, está escrito o seguinte: da mesma forma que quando entra o mês de Av, que é o mês que tem 9 de Av, Tisha B'Av, você tem que ficar triste. Não é que tem que ficar triste, desculpa. Você tem que diminuir a alegria. Quando entra o mês de Adar, você tem que aumentar a alegria. Isso mostra que o estado natural é alegre. Tem mês que a gente aumenta a alegria, tem mês que diminui a alegria. Mas o normal sempre é estar alegre.
Como se não existisse tristeza? Tipo, tristeza, o que a gente chama de tristeza, é uma diminuição de alegria, isso está falando?
Exatamente. E a pergunta é: como estar sempre feliz? Não é todo mundo que tem a sorte de ser entregador de pizza toda hora. Então, tem momentos difíceis e a pessoa está para baixo. Então, eu queria hoje não dar uma explicação, mas dar uma boa notícia. É possível estarmos felizes o tempo todo. É só querer. E essa que é a visão judaica, mais especificamente a visão hassídica, sobre essa mitzvah, ou sobre esse conceito, essa obrigação de estar alegre o tempo todo. Então vamos começar com esse mês. Flávia, por que esse mês tem que ficar feliz?
Porque é Purim.
Porque é Purim? Mas então deve ficar feliz só em Purim, porque é o mês todo.
Eu falaria a mesma coisa, porque é Purim.
A gente não fica feliz o mês inteiro de Nissan, porque tem Pesach. Ou Hanukkah.
Eu vi a manchete assim, do artigo, mas já acabei que esqueci de ler. Se eu postou no Face, em algum lugar.
Então, a alegria de um dia irradia para o mês todo. Então, a alegria de Pesach e de Hanukkah são milagres muito maiores do que Purim. Porque aparentemente, não é que são milagres maiores. A história de Purim, quem quiser explicar que foi uma coincidência, ele pode explicar. Por acaso a rainha era judia, por acaso ela ficou sabendo, salvou a vida do rei. Tudo foi uma junção de coincidências. Agora pega a abertura do mar, pega a saída do Egito, pega o milagre de Hanukkah.
Maior
não é, a gente sabe que, especialmente pela Kabbalah, a festa de Purim é a maior que tem. Tanto é que Yom Kippurim, é dito Yom Kippur, ele é tão especial, quase igual a Purim. Mas Purim é o mais especial que tem. Então isso tudo prova que a alegria é o que tem mais, o de mais elevado no judaísmo. Mas a pergunta é como estar alegre sempre e como apertar um botão e ficar alegre. Hoje é dia de ficar feliz. Em geral, a gente vive de acordo com o momento. O judaísmo fala que não. Você tem que viver de acordo com a data. Sabe o calendário? Hoje é Simchat Torah, dança. Hoje é Tisha B'Av, senta no chão e chora. É.
É assim?
Assim que é. E essa que é a pergunta. Colocar tufilino, mesmo que eu não estou afim, eu me forço. Agora, ficar feliz ou ficar triste pela distinção do tempo, como que funciona isso? Então, mas só explicando, porque, respondendo a pergunta, por que, que o mês de Adar é um mês feliz? Daniel?
Período de universidade.
Então, o Rashi, o comentarista do Talmud, da Torá também, mas nesse caso do Talmud, ele fala o seguinte, ele fala, por que em Adar tem que ficar feliz? Porque são dias de milagre, Purim e Pesach. Calma aí, Pesach aconteceu no mês de Nissan, não no mês de Purim, não no mês de Adar. Então a explicação é a seguinte, a explicação que o Rebbe dá, que Adar é um mês alegre não devido a Purim, mas devido a Zayin Adar. Porque dia 7 de Adar nasceu
morreu
Moshe Rabbeinu. Todo mundo conhece a história, que Aman, ele fez um Pur. Pur é um sorteio. Purim veio de sorteio, de Pur. Ele fez um sorteio para saber qual que era um bom dia para matar os judeus. Ele tinha, Deus livre, o plano de solução final. Hitler, pode ser que queria, mas ele não tinha todos os judeus na mão dele. Aman tinha todos os judeus na mão dele. Então, ele queria saber qual que é a data boa. Qual que é uma data propícia que ele ia conseguir matar os judeus. Que dia caiu no sorteio? Caiu o dia 13 de Adar. Então Amanda, ele falou, já sei. Vai dar tudo certo. Porque eu sei que caiu 13 de Adar. O mês de Adar é o mês que morreu Moshe Rabbeinu. O líder deles morreu nesse dia. Quer dizer que é o dia que todos eles vão morrer. Tá tudo resolvido. Fala o Talmud. Esse bobo não sabia que no mesmo dia que Moshe Rabbeinu morreu, foi o dia que ele nasceu. E o dia do nascimento é muito mais forte que o dia da morte. E, no final das contas, tudo se inverteu, acabou sendo um dia de grande salvação para o povo judeu, dia 13 de Adar. Purim a gente comemora dia 14, é o dia que eles descansaram da guerra. Mas dia 13 era o dia previsto para a solução final, que acabou sendo a guerra que nós vencemos. Então, por que Adar é um dia feliz? Porque Moshe Rabbeinu nasceu nesse dia. Quem foi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu foi quem começou o judaísmo. No mérito dele teve Pesach, no mérito dele teve Purim, no mérito dele teve tudo. Então, por que Adar é um mês feliz? Porque nesse dia cai 7 de Adar. 7 de Adar é a origem de todas as coisas boas do povo judeu. E qual que é a prova que um dia se irradia para todo mês? Vamos voltar para aquela frase do Talmud. Da mesma forma que quando entra Av, tem que diminuir em alegria. Quando entra Adar, tem que aumentar em alegria. O que aconteceu em Av? Tem um dia. A 9 de Av é a destruição. Tisha B'Av foi um dia. E por que, que a gente fala que o mês inteiro é um mês que tem que diminuir em alegria? Porque irradia para o mês todo. Porque 9 de Av não foi um dia. Começou os problemas. No momento que foi destruído o primeiro templo, isso causou depois o segundo templo. A Inquisição também aconteceu nesse dia. Infelizmente em Israel também a expulsão de Gush Katif também foi marcada para Tisha B'Av, etc. Se tornou um mês.
Isso, né?
Um mês.
Isso aí foi de propósito.
Se tornou ironia. Então se tornou um mês de diminuir em alegria. E Adar é um mês de aumentar em alegria. Isso aqui é muito importante para esse ano. Esse ano a gente sabe que a gente tem dois Adar. Se você assistir dado a resposta que Adar é importante porque é Purim. Se fosse Purim, a alegria deveria ser só no segundo Adar, não no primeiro Adar. Mas se você fala que é por causa de Zayin Adar, então tem importância os dois Adar, principalmente o primeiro, que os Ashkenazim, tem gente, hoje em dia não fazem isso, mas está escrito na Halakha, que tem gente que costumava, ou tem gente que ainda costuma, não conheço, mas também deve ter gente, que jejua no dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, que é dia 7 de Adar. E que mês ele jejuou? Em Adar 1. Então, resumindo, nós devemos ficar alegres, porque Moshe Rabbeinu nasceu, na prática a gente não sabe se foi Adar 1 ou Adar 2, a gente fica alegre 60 dias. E a grande vantagem de ficar alegre 60 dias é aquela lei de Kashrut. Natália, o que acontece se cai uma gota de leite numa panela de carne?
Não tem problema, se for dos menos 60.
Se foi?
1 para 60.
1 para 60, então é anulado. Então a gente tem 60. Se você tem 60 vezes mais carne.
60 partes de carne, uma parte de.
A panela cheia, caiu uma gotinha de leite, nada aconteceu.
Mas certo? Se a panela de carne.
Fica anulado.
Não,
não, se a panela está
vazia de carne?
Não, se estiver vazia, tem que ter 60 vezes mais, senão fica cheirinho.
Se a panela está vazia, ele bota.
Mas se ela está 24 horas sem utilizar, não tem problema.
Se cai, leite quente, fica cheirinho. Leite frio, não. Mas o importante é que uma coisa não cachê, ou uma coisa que não pode se misturar, carne e leite, se tem 60 vezes mais, ela é diluído. Então, esse mês, esse ano, apesar de ser um ano de crise, esse mês, Zé, nós temos 60 dias de alegria. Então isso é possível para anular todas as coisas negativas. Então se você aproveitar esse mês de Adar, e fato, a gente reza para a gente não ter problema na justiça, mas você com vários empregados, se vai ter se for chamado, tenta deixar as audiências para Adar. Assim está escrito na lei judaica. Se você vai ter que ter algum julgamento,
para te deixar mais feliz, vai te deixar pior.
Não, porque dá sorte. O mês de Adar é um mês de sorte, é um mês de alegria que anula todas as coisas negativas. A gente foge. Agora, Adar, a gente quer para a gente todas as coisas boas. E, na realidade, a alegria não é só uma obrigação. Faz bem para a gente. Quando você está feliz, você está animado, você consegue realizar muito mais. Tem um episódio que aconteceu com um homem que se chama Tuvia, como todas as histórias da Ashkenazim, morava numa cidade na Europa, e lá não tinha o escritório da Kala, não funcionava lá não tinha advogados, não tinha muitos juízes. Então esse Tuvia, ele se tornou juiz de paz, assim que se fala. Ele era o arbitrário, ele fazia
conciliador.
E todo mundo vinha na casa dele e todo mundo tinha que estar em bons termos com ele, porque mais cedo ou mais tarde podiam estar lá na mesa dele, então era bom ser amigo. Só que tinha, todo cara importante tem alguém, um inimigo. Se você não tem nenhum inimigo, você não faz nada. Então, ele tinha, apareceu lá um inimigo e começou a perturbar a vida dele. E esse Tuvia acabou julgando ele contra ele em um dos casos, e ele ficou furioso, e ele tinha contatos, ele foi falar com o rei, com a autoridade da época, e deu um jeito de encontrar os crimes, entre aspas, do Tuvia. De repente, ele ficou sabendo, esse Tuvia, que ele estava com mandato de pena de morte. Ele conseguiu escapar, ele saiu pela porta de trás de casa, saiu correndo. Chegou na divisa da cidade e tinha um rio. Ele era aqueles caras lá que comiam bem, assim, bem pesado. E nunca foi para aula de natação, não fez esporte. Ele não sabia, ele não tinha como atravessar o rio. Ele encontrou lá um marinheiro, já aposentado, baixinho. Falou para ele: "Você pode me ajudar? Eu não sei nadar." Falou: "Mas como eu vou te carregar?" Falou: "Por favor, é uma urgência." Ele convenceu ele sentiu aquele ar e falou: "Vou fazer meu máximo, tentar salvar a tua vida." E aí ele fala: "Você segura em mim, eu vou nadando e a gente vai tentar chegar." Não era tão distante. Quando eles estão chegando perto da outra margem, o cara fala para ele: "Deixa eu falar uma coisa, agora não vai dar, mas quando tudo resolver, a gente acerta." Ele falou: "O que quer dizer quando tudo resolver?" "Não, não, é uma história longa, mas resumindo, o rei está me perseguindo, ele quer me matar, mas eu sou um homem importante." Quando, de repente, o cara solta ele e o Tuvia afunda e morre. E aí, foram entrevistar o homem, falou que crueldade, só porque ele não queria te pagar, eu já estava quase chegando lá, segura mais um pouquinho, vai salvar a vida do homem. Falou, você acha que eu fiz isso de propósito? Eu, por natureza, não tenho condições de carregar um peso pesado, ainda mais nadando, contra a correnteza não tem. Mas eu senti que eu ia fazer um favor tão grande para alguém, eu fiquei tão motivado e tão feliz em poder ajudar uma pessoa, que aquilo me deu energia suficiente para carregar ele. Quando ele me falou que ele era um cara que estava sendo perseguido pelo rei, mas cedo ou mais tarde ele seria morto, então eu estava com um peixe morto. Eu perdi a energia e não consegui mais nadar. E ele caiu. Então essa anedota nos mostra que quando você está com alegria, você está com energia, você sente que você tem uma missão, você está bem, então você consegue realizar as coisas. Sabe, quando você está feliz, aquilo que você resolve em 5 minutos quando você está feliz, quando você está desanimado, demora 2 horas. Você começa, para, vai. Então, todo mundo tem certeza absoluta que faz bem ficar feliz.
Motivação,
ótimo. Motivação, alegria, qualquer palavra positiva que você quiser usar. A pergunta é, como apertar o botão de Ana para ficar feliz? Ótimo. Então o Marcelo já estudou bastante Torá, ele vem toda quinta-feira de manhã e ele já está bem versado aqui.
Estudou bastante raciocínio.
Que é uma obrigação. O que ajuda uma obrigação? Então, tem uma fato interessante, que uma vez um casal veio pedir a brachá pro Rebbe de Lubavitch antes de casar. Nos primeiros anos da liderança era mais fácil você ter audiências particulares com o Rebbe e pedir a brachá só para o casal. Eles entraram no último dia que eles podiam se ver. A gente fica uma semana sem ver educadamente, então no último dia eles foram lá, acabou atrasando, tem muita gente na fila e já estavam já quase no último momento. E aí eles entram, o Rebbe dá as brachot, e aí a moça, a noiva, vira para o noivo e fala: será que você podia se retirar, que eu quero conversar com o Rebbe em particular? Algo meio incômodo, mas o Rebbe ficou olhando, o noivo entendeu a direta e saiu fora. E ela começa a chorar e ela fala para o Rebbe: Rebbe, não quero me casar. Eu quero anular esse noivado, esse casamento. O Rebbe pergunta por quê? Falou: eu me conheço. Eu sou pavio curto. Eu sou muito impaciente, sou nervosinho. E ele não merece isso. Ele é uma pessoa tão boa. Tudo que ele vai fazer, eu sei que eu vou implicar, eu vou ficar nervosa. Melhor anular. O Rebbe falou: não concordo. Eu vi que vocês combinam, tem tudo para dar certo o casamento. Isso que você me fala que você é nervosa, se preocupa, quando você tiver teu primeiro filho, você vai aprender o que quer dizer paciência. Quando você tiver teu segundo filho, você vai aprender ainda mais o que quer dizer paciência. Quando tiver o terceiro, ela teve 11 filhos. Com teus filhos, você vai aprender o que significa paciência. Enquanto
seleção de papais, isso aí.
Enquanto isso, até você ter filhos, você se voluntaria para uma escola de crianças especiais, que isso requer uma paciência extra. E você vai treinar sua paciência. Agora os cachorros casaram, foram felizes. Mas o ponto dessa história é o seguinte: as pessoas costumam dizer, eu sou assim, pronto, o que você quer? Eu nasci assim. Mas por que você é tão nervoso? Eu sou assim? É a minha natureza. O judaísmo não acredita em sorte de caráter. Você nasce para ser moldado. É lógico que os pais podem ajudar ou atrapalhar, mas isso daqui não vai justificar nada. O meio, a família, tudo isso daqui favorece ou desfavorece, mas na prática, quando eu faço bar mitzvah, bat mitzvah, eu tenho a minha escolha. Ou eu fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Eu vou me treinar para ser uma pessoa de caráter refinado ou não. Então não existe falar que é destino, é DNA, aceita como eu sou.
Influência do ambiente,
o que seja, é verdade. É verdade, tem pessoas que têm tendência mais para um para o outro. Quer dizer que o desafio dele é maior, mas isso não isenta ele da responsabilidade. Então, a mesma coisa, alegria não é uma coisa que ou eu sou alegre ou eu sou triste. Ou eu tive sorte na vida, ou a vida me desfavoreceu e por isso eu vou ser triste. O judaísmo não acredita nisso. Acredita em opção. Eu tenho que escolher ser feliz. Daqui a pouco a gente vai dar o método. Mas tudo depende, primeira coisa, de eu escolher. Eu quero ser feliz. O que é ter felicidade? Então não é a versão aí do mundo. O importante é ser feliz. Feliz é o falo. Eu não estou falando. Felicidade significa eu em primeiro lugar e os outros, problema deles. Não é essa a definição de felicidade, de alegria. Amém. E também não é prazeres momentâneos, é distrações.
Felicidade é saber você saber encarar a vida da melhor forma possível, seria alguma coisa assim.
Felicidade é você estar bem com você mesmo, sem depender de nada. Se você precisar de um carro, de uma viagem, qualquer coisa que seja, para você estar feliz, então você é dependente de algo. Você tem que estar em casa, sozinho, sem ninguém, sem nada, e estar feliz. Você não precisa de algo externo para te deixar feliz. E é só para os prazeres mundanos, são chamados de distrações.
Só um dia do domingo, o dia inteiro.
Eu seria muito feliz.
Ok, então Baruch Hashem. Marcelo.
Hoje é no shopping.
Marcelo, você é sortudo. É muito fácil deixar ele lá na frente.
E eu comprando bolo, sabendo que eu sou um amigo. É só a caminha com o ar-condicionado. Eu tô comprando bolsa, joias.
Exatamente. Ok. Então, como...
Dá uma vida de madame pra ela.
Bom, esse não é o tema, qual a definição de felicidade no judaísmo, mas isso daqui a gente sabe que não é algo superficial. É algo interno. Mas, como... Qual a metodologia para ser feliz? Diana, tem alguma ideia?
Não.
Tem uma ideia? Quer saber?
Quero.
Então, o Tânia, livro básico da Hassidut, escrito pelo primeiro Rebbe, Alter Rebbe, ele fala o seguinte, que o ser humano, ele funciona da seguinte forma, mente controla o coração, pensamento gera sentimento. Então, sentimento. O que eu tenho de informação é o que vai gerar meu sentimento positivo ou negativo. Se na minha cabeça eu encarei aquela pessoa como perigosa, eu fiquei com medo ou gerou uma reação de me afastar. Se na minha cabeça tem informação que aquela pessoa vale a pena me aproximar, então eu gero uma simpatia, um amor, etc.
Quer dizer, tudo depende da expectativa então, que você tem sobre alguém ou alguma coisa.
Da expectativa ou da forma de encarar a situação. Então, na realidade, as situações elas são neutras. Quer dizer, depende se eu vou encarar como bom ou ruim.
Quer dizer, você é otimista ou pessimista?
Otimista ou pessimista. Uhum. Então, eu não posso mexer com o meu coração, mas eu posso mexer com a minha mente. Como? Me obrigando. Parar de olhar as coisas negativas e olhar as coisas positivas. Está cheio de problema? Cheio de problema. O outro, meu cônjuge, está cheio de problema. Meus colegas de trabalho. Eu, todo mundo, o mundo... A política, tem vários problemas. Agora, se eu ficar focando nos problemas, quanto mais eu ler jornal, mais triste eu fico.
Totalmente.
Quanto mais informação negativa, se você fica levando para dentro, então aquilo mexe com você. Então eu tenho a obrigação de colocar pensamento positivo na minha cabeça. Eu tenho a obrigação de falar coisas positivas. Por isso que como a gente começa o dia?
Bom dia.
Deane.
Frente do espelho. Bom dia.
Você agradece a Shem por estar vivo. Então, Deus nos livre. Alguém que está com uma doença. Quando ele acorda de manhã aqui, a primeira coisa que ele fala, Deane, ele agradece. Agradece o quê? Pelas coisas boas, que ele está respirando. Ele agradece pelo que ele sim tem, não pelo aquilo que ele não tem. Então, o próprio fato de se acostumar a agradecer e ver as coisas boas, isso próprio influencia a minha vida. E nesse fato de acordar e não falar bom dia, mas a primeira coisa é falar bom dia para Deus, isso muda a nossa vida. Porque o Zohar, o livro básico da Kabbalah, diz que o meu dia vai de acordo com o meu primeiro pensamento, a minha primeira fala, a minha primeira ação. Então, a primeira coisa que eu faço de dia é agradecer e não pensar em problemas, o meu dia vai ser um dia produtivo, um dia bom. Então eu penso em Deus, agradeço com a boca e faço netratadai. Então pensamento, fala e ação positiva, isso gera um dia, isso significa acordar com o pé direito. Acordar com o pé esquerdo significa acordar já lembrando dos problemas. Fora que você acordar e pular da cama, a gente sabe que isso daqui dá morte súbita, tem problemas, etc. Então você tem que parar um pouco, mas não parar para espreguiçar. Após isso também, você tem que parar para agradecer que você está vivo. Começar o dia com alegria. E se você precisar fingir que está feliz, também ajuda. Se você ir no espelho, tem estudos comprovando isso.
Não é? Ajuda.
Vai no espelho, fica sorrindo. E não só isso, só mexer os lábios, só mexer já gera serotonina e...
Ri da sua própria cara.
Então, ou você começa a dançar, ou você faz exercício. Exercício também motiva as pessoas. Ginástica. Não interessa o que for, procura alguma coisa se motivar. Então, eu tenho obrigação de ser feliz? Tenho. Como? Não adianta pegar o coração e ficar obrigando, apontar para o coração, você é obrigado a ficar feliz. Você é obrigado a amar o próximo. Mas você é obrigado a pensar bem no teu cônjuge, para você gostar do teu cônjuge. Certo? Se você ficar vendo os lados negativos da outra pessoa, obviamente que você vai criticar e vai brigar e vai se desentender. Então, nós temos a obrigação de se enfocar nossas vestimentas da alma, que nós chamamos de pensamento, fala e ação. É uma coisa interessante que o sumo sacerdote, ele usava uma roupa caríssima. Era uma roupa de... Fio 28, ele tinha lá ouro com linho, com tudo do mais caro, carmesim, era uma roupa caríssima, com pedaços de ouro, com pedras preciosas. Falou, o Kohen Gadol, ele é o Rebbe, ele é o líder espiritual do povo. O que ele fica andando com roupa chique? Ele precisa de um Porsche? Ele tem que colocar uma roupa branca e... ser uma pessoa espiritualizada. Por que que eles... É dito que a roupa era tão impressionante que Alexandre, o grande, Alexandre Magno, quando ele passou pelo Rabbi Hanan, Kohen Gadol, ele viu o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, com aquela roupa, ele desceu do cavalo e se ajoelhou. Ele que era o grande, estava lá no auge da carreira dele. Por que o rei usava isso? Porque o rei precisava se sentir importante, ele estava representando o povo. E para sentir importante, as roupas fazem a diferença. Se você se veste igual um hippie, você acaba se comportando dessa forma, essa é a aparência que você passa. Normalmente, a roupa que você coloca é a aparência que você quer passar. Então, os advogados querem parecer mais formais, eles vão colocar a tela e gravata. Certo? Se não usa roupa de praia para uma reunião, por quê? O importante é o que eu falo. Não. A tua aparência engana.
Para a própria pessoa.
Para a própria pessoa você fica mais confiante.
Você se veste terno, alguma coisa assim.
Então, isso são as roupas do corpo. A Kabbalah fala que tem as roupas da alma. Eu tenho que colocar roupas bonitas. Roupas bonitas são pensamentos positivos, falas positivas e ação positiva. E por isso que a Torá, uma coisa interessante, que a Torá fala da primeira relação conjugal do patriarca Yitzhak e Rivka. O que está escrito na Torá? Lembra, Daniel? Está escrito que Avimelech, ele viu Yitzhak mesachek im ishto. Ele viu que Yitzhak estava brincando, ele estava rindo, fazendo piada com a sua esposa. Eles estavam tendo relação. Pergunto aos nossos sábios, por que a Torá usa essa palavra piada? O que tem de piada nisso? Na realidade, o próprio nome dele, Yitzhak, é piada. Imagina só, o primeiro judeu que nasce, o brito dele, qual é o nome que deram? Yitzhak. Piada. Você daria pro nome do seu filho? Piada? Que nome é esse?
Justamente
o atributo. Saca, ele sorri de piada.
O atributo dele é justamente o mais severo de
todos. Isso tem explicações pelo Kabbalah, mas por que piada? Então, Marcelo, você que é especialista, por que, que alguém ri de uma piada? O que, que tem? Qual que é a graça? Qual a definição de uma piada?
Alegria?
Não, o que.
Por, é
que
diverso.
Engraçado, por que, que é engraçado? O que tem de engraçado?
Não é lógico alguma coisa.
Não é lógico, inesperado. É. Tá indo numa linha de pensamento e de repente dá uma virada brusca e sendo inesperada e aí você acha engraçado. Certo? Ou que você está rindo da natureza humana, talvez. Não é? Por que casamento é chamado de piada? Ou por que um casamento que dá certo é chamado de piada? Porque se você for parar para pensar... Se você for parar para pensar, Marcelo, não faz a mínima lógica você pegar um homem e uma mulher e colocar embaixo do mesmo teto. Dois sócios...
Que nem foram criados juntos.
Não, dois sócios não se entendem no negócio que eles só vêm durante o dia. Agora alguém que você fica 24
irmão
horas.
E irmão, não dão
irmão, agora homem e mulher que pensam diferente, sem diferente. Qual que é a lógica? Tem alguma lógica nesse casamento? Nessa invenção divina? Então, não é lógica, é uma piada. Deus fez uma piada. O que é uma piada? É realmente contra a lógica. É algo que não faz sentido nenhum. Mas para dar certo, é só se eu encaro dessa forma. Enquanto eu encaro o casamento como lógica, eu quero entender minha esposa quer me entender, não vai funcionar. Homem não entende mulher, mulher não entende homem, mas respeita e abre espaço para o próximo. Por isso que a Torá fala que a intimidade, no caso do primeiro judeu, que nasceu judeu, o primeiro casamento judaico foi chamado de piada, para nos mostrar que o segredo para o casamento é ter alegria, é ter piada, é conseguir entender que isso daqui não é uma coisa para você levar a sério de uma forma racional. Então a alegria, ela é importante para a vida, ela é importante para o casamento, ela é importante para o ambiente na casa. Por que, que os filhos querem estar em casa ou querem se afastar dos pais? Então se o ambiente é leve e agradável, é feliz, então os filhos se sentem bem. Agora, se é uma coisa pesada, opressiva, então eles querem estar longe. Então, no final das contas, a alegria só tem fatores positivos para contribuir. E nós temos a obrigação de sermos alegres. E principalmente quando tem momentos que tem fluidos de energia positiva, que é a época de Adar, a época de Purim, nós temos a chance de captar essa energia. E quanto mais a gente capta agora, mais fica de dividendos para o resto do ano. E a importância disso é que não só que eu me sinto bem, isso gera os próprios fluidos positivos. Diz o Baal Shem Tov, Hashem Tzilcha, Hashem é tua sombra. Da forma que eu me comporto, Deus se comporta comigo. Então, se eu fico de cara fechada, isso fecha os fluidos, fecha os canais. Agora, se eu abro, eu me forço. Eu tenho todos os motivos para estar triste. Mas eu vou lá e me forço a ficar feliz. Que seja começar a dançar, pega uma música e fica dançando sozinho em casa. Parece um maluco? Não interessa. Finge. Vai correr. Vai fazer alguma coisa para soltar adrenalina. Vai se esforçar para ficar feliz. Esse esforço, essa própria alegria forçada, isso gera energia positiva para que eu realmente tenha a verdadeira alegria. Por isso que os Hassidim, eles falam que alegria não é uma mitzvah, mas o que você consegue com a alegria, você não consegue com nenhuma outra mitzvah. Depressão não é um pecado, mas aonde a depressão te leva, nenhum outro pecado te leva. Uma outra frase que eles dizem, que depressão não é pecado. Não é isso que o Yetzer Hara ele quer. Mas o Yetzer Hara ele sabe que se ele te deixa deprimido, você já está na mão dele, você está perdido, a partir de então... Ele vai poder fazer o que ele bem quiser com você. Então, se você não tem força para reagir, então você não vai conseguir.
A alegria traz calor e assim, estimula a pessoa. Não? Já a depressão traz o frio que esfria tudo.
Perfeito. Muito bom. Então, é dito que o calor ele é bom em santidade, ele é negativo quando você tem calor e entusiasmo pelas coisas mundanas. Então a gente tem os meios materiais, mas a gente tem que ter um foco de vida. Então, foco de vida, quando eu sei que eu estou sendo útil, eu estou cumprindo a minha... Na realidade, a gente está falando um pouco da alegria, então só essa definição judaica. A pessoa está feliz quando ele se sente útil. E quando ele se sente útil, quando ele está cumprindo o seu papel de vida. Então, se ele vem para cá, por que tem pessoas aí, milionários, que já podem se aposentar com 35 anos, e tem tudo para aproveitar da vida, mas eles se sentem tristes, deprimidos? Por quê? O que falta para eles? Eles têm família, têm dinheiro, podem comprar o que eles quiserem, mas falta um propósito.
É, mas sabem que se morrer não fazer falta a ninguém.
Exatamente, não tem um propósito de vida. Então a alegria não é de bens materiais, a alegria não é de ar-condicionado e sorvete. Isso daqui são prazeres materiais. É agradável, sim, mas se você ficar só com isso, a pessoa se sente vazia. Dizem que tinha um homem que ele estava trabalhando lá no campo e passou o rei. Falou para ele, quanto você ganha para trabalhar aí na fazenda? Falou X. Ele falou, eu gostei você com a foice, com esse gesto que você faz com a foice para cortar o trigo, me parece malabarismo, eu gostei desse gesto. Você se importa de ficar fazendo esse gesto lá no meu palácio e eu te pago o dobro? Ele falou, todo prazer. Ele ficou lá um dia, dois dias, três dias e ele pediu demissão. Ele falou, mas por que? Você está ganhando o dobro? Ele falou, sim, mas não estou produzindo nada. Então, não é só trabalhar. Se você se sente inútil, então você...
Esse é o grande problema da escravidão do Egito, né?
Exatamente.
Então, né, vocês...
Esse foi o trabalho forçado do Egito. Porque eles falavam, constrói aqui, agora destrói. Traz a pedra para cá, agora leva para lá.
Constrói em cima de areia movediça. Você constrói, no dia seguinte afundou. Não deu em nada.
Mas só finalizando então. Então, nós estamos no mês de Adar, nós estamos no ano... mal traduzido, bissexto, ano que tem dois Adar, nós temos 60 dias de alegria, ainda a gente está no primeiro mês de Adar, ainda falta mais um mês inteiro e mais alguns dias, vamos aproveitar essa energia, captar, esquecer os problemas, faz parte, se você tem que lidar com os problemas, você lida, mas ficar pensando neles não vai ajudar nada, vamos em frente, vamos abrir os canais, e se Deus quiser, a Shé vai nos mandar bons motivos para estarmos felizes sempre, e a maior alegria de todas, seja em breve, amém.
Amen.